Bom dia, irmãos, amigos. Vamos a Números, capítulo 23, continuando com a história de Israel, no finzinho já da jornada deles de 40 anos pelo deserto. E agora estamos vendo esse evento, esse acontecimento muito estranho, esquisito, mas de muito ensino, envolvendo o rei dos Moabitas, Balaque, e especialmente o tal profeta Balaão. Eu não sei se eu digo profeta com aspas ou sem aspas, eu acho que às vezes botava aspas, na maioria das vezes, quando ele estava falando em nome de Deus mesmo, que ele falou algumas vezes, tira as aspas. Então, é muito complicado esse Balaão, mas já tentei mostrar quem ele é mesmo pelas Escrituras. E depois de ele... Não posso repetir tudo até aqui, mas lembrando o final da pregação passada, ele viu parte do povo de Israel de cima de um monte, contratado que foi por Balaque para amaldiçoar Israel, no caso Balaão. Então, Deus manda Balaão voltar a Balaque e dizer algumas palavras, que é então o primeiro pronunciamento de Balaão. Na verdade, ele fez 7. Os últimos bem pequenos, mas os 3 primeiros bem mais substanciosos, que inclusive se referiam a bênçãos que ele deu sobre Israel. Eu podia dizer a força, mas talvez a melhor expressão fosse forçado, ou mandado, ou direcionado soberanamente por Deus. O coração dele era ruim, de Balaão. Ele queria... Era um bom dinheiro, pela sua profecia, ou encantamento, ou seu pronunciamento, o seu oráculo, o nome que fosse, mas ele queria mesmo era cumprir esta tarefa, essa empreitada, o empreita que ele pegou lá de Balaque. Então, são vários pontos que formam esse primeiro pronunciamento de Balaão. Eu já comentei sobre um deles, que é no versículo 8, estamos em Números, capítulo 23, que diz assim, eu vou ler do versículo 5 em diante, embora eu já tenha falado até o 8, diz assim, então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse, torna para Balaque e falarás assim. E tornando ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas, ele, no caso, Balaque. Então proferiu a sua palavra e disse, Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoe-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Então está claramente aqui colocado o propósito da contratação de Balaque para Balaão. Por que ele chamou o Balaão? Foi para isto, está muito claro aqui. Versículo 8. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Já comentei isto no final da pregação passada. Então, hoje eu quero continuar comentando mais alguns versículos. E versículo 9, então. Pois do cimo das penhas vejo Israel... e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa-nos, te pedimos, nesta exposição da tua palavra, em que temos que andar com cuidado quando vemos aqui um homem do mal, utilizando palavras tuas, recebendo diretamente revelações tuas, sem dúvida alguma, mas com más intenções. Então, essa mistura é difícil de nós examinarmos cada passo que Balaão dá, cada palavra que ele diz. Por outro lado, como falei, está cheio de lições, uma passagem assim, porque nós estamos cercados de pessoas como Balaão. Sempre houve no mundo pessoas religiosas e pessoas que se dizem ser porta-vozes teus e não te tem no coração. Então, é um alerta espetacular para os crentes hoje, essa pessoa de Balaão. E nos ajuda ao examinar aqui estas palavras. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então ele diz aqui, falando de Israel, é um povo que habita só e não será reputado entre as nações. Observe que ele viu o povo ali no meio do campo, uma área aberta, não era uma cidade, porque eles estavam rumo à terra prometida, onde eles iriam fixar residência. Eles estavam em viagem, estavam caminhando, então não estavam ali assentados. Então, obviamente, dá esta ideia de um povo ali sozinho, sem ninguém ao redor, é o que ele viu, mas muito mais do que isso, chama atenção, ou confirma, melhor dizendo, o fato de que Israel era um povo diferente, mesmo. Muito mais do que apenas Balaão ver ali, naquele momento que viu um pedaço do povo ali num descampado, sem ninguém ao redor, muito mais profundo do que isto. O que tem por trás aqui é realmente, ele é um povo à parte. Ele é um povo separado. E essa é exatamente a ideia básica de santidade. Porque ele foi separado por Deus para um objetivo, para o serviço de Deus. Se ele fez, se ele não fez, mas a ideia básica de santidade é ser separado por Deus para algo. Aí, depois vem a ideia de, uma vez que ele foi separado por Deus, presume-se que esta pessoa, este povo, vá ser fiel a Deus, vá andar segundo o que Deus manda, ou seja, a ideia de pureza, de retidão, e imitando o caráter de Deus. Claro que está embutido na ideia de santidade. Mas antes disso, entendam que santidade significa, primeira coisa, ser separado por Deus. Lá em Deuteronômio, não precisa chegar lá. Aliás, hoje eu vou experimentar algo aqui nas pregações, em que eu transcrevi aqui várias passagens. Então, eu não vou abrir a Bíblia e ir lá ler, e nem vou chamar vocês para acompanhar, porque já está transcrita aqui no meu rascunho, e eu vou ler. É de propósito, não é para vocês acompanharem na Bíblia essa passagem. Os que forem super rápidos podem fazer isso, mas não vai dar tempo e nem é o propósito, ok? Outras passagens que eu considerarei tem mais a ver com o texto e mais importante para vocês irem lá e lerem, grifarem com assim, aí eu direi, vamos até lá e tal. Então, eu vou dividir em duas categorias aqui, para este efeito, essas citações. Okay? Algumas são só para dar base ao que eu estou dizendo, não justifica o tempo para ir lá e tudo, e fica muito extensa e talvez até um pouco cansativo. E se quiserem depois ver tudinho, está lá no site, vocês podem ver todas as passagens lá. Então, Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, diz, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo. Isso é uma explicação de por que é um povo santo. Não é porque fazia tudo bonitinho, tudo correto, tudo de acordo com a vontade de Deus. Não, Israel estava muito longe disso. Como vocês bem conhecem pela história. Então, tu és povo santo. O Senhor te escolheu para que ele fosse o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Perfeitamente de acordo com o que Balaão disse. É um povo que habita só, nesse sentido. A igreja tem os mesmos termos aplicados para nós, no caso aqui, a ideia de santidade. Nós somos um povo santo. Pedro nos diz lá em 1 Pedro 2:9 que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Mesma ideia, povo de propriedade exclusiva de Deus. E continua a passagem. Ele chamou para si a igreja. Para nós, talvez, crentes da igreja, seja mais difícil conceber a ideia de povo isolado, pois, na realidade, nós não estamos fisicamente isolados, como Israel estava, pelo menos naquele contexto. Depois, Israel passou a adquirir, ou a ficar numa terra própria deles, que Deus deu, depois perderam essa terra, embora o direito era deles, ficaram quase 2.000 anos fora, espalhados, e a história vocês conhecem, eu não vou dar detalhes, mas é um povo muito à parte, muito diferente, só nesse aspecto. Tudo bem, nós da igreja, como é que aplicaríamos a ideia de que somos um povo só, isolado? Nós estamos misturados com o mundo, nós vivemos ao redor e dentro e com pessoas ao nosso redor, nas nossas obrigações, nossas moradias e tudo mais. Mas em termos de comportamento, de atitudes, de compromisso com Deus, realmente nós somos um povo único sobre a terra. Não é visível esse povo no sentido de juntar todos, primeiro que ele está espalhado por toda a terra, igrejas locais, e segundo porque as próprias igrejas locais estão, não vou dizer cheias de, né, mas tem dentro delas pessoas que não são povo de Deus, não são santos, no sentido, não foram separados por Deus para, não foram eleitos por Deus para a salvação em Jesus Cristo. Então, é um povo único, não visível, não separável, não quantificável, é impossível, até porque, inclusive, tem vários tipos de igrejas, com vários tipos de doutrinas, de comportamentos, de tudo, é algo impossível, realmente, se fôssemos fazer isso. Mas, pensando nos crentes, nas várias igrejas locais ao redor do globo, falando desse povo que está vivo hoje, nesta geração, amanhã já mudou, porque morreram alguns e outros se converteram, vai sempre mudando, o fluxo é muito contínuo. Mas hoje, pá, tira uma foto não, que também não dá para tirar uma foto, congela aí e vê quais são os santos nesta terra, os realmente eleitos. É um povo único sobre esta terra, porque são salvos em Jesus Cristo. E a Bíblia só conhece, aliás, dois tipos de gente na face da terra, os salvos em Cristo e os não salvos em Cristo. Ponto. Acabou. Então, na realidade, nós somos um povo único. Temos muito o que aprender deste conceito. E tão óbvio quanto Israel deveria permanecer isolado dos povos pagãos, que sabemos que ele deveria, os crentes devem se manter afastados dos padrões do mundo. E o mundo seria excelente se o mundo percebesse isso. Como Jesus disse, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Muito bem. Versículo 10, a primeira parte, Balaão diz: quem contou o pó e Jacó, ou enumerou a quarta parte de Israel? É a confirmação de uma grande descendência numérica que Deus prometeu a Abraão. Várias vezes nós vemos a Bíblia falando da promessa de Deus sobre a quantidade inumerável da descendência de Abraão. Lá em Gênesis 13, disse mais Abraão, que ainda era chamado assim: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Abraão reclamando para Deus, quer dizer, vamos tirar a palavra reclamar, chorando, né? Se lamentando, ou tirando uma dúvida, uma atitude boa. Senhor, tu me prometeste uma descendência, mas cadê? O meu herdeiro vai ser o meu servo. Não me deste descendência. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes, assim será a tua posteridade. Nunca faltou na face da terra herdeiros a Abraão. Nunca. A descendência de Abraão sempre esteve na terra, desde que Isaac veio ao mundo, o descendente físico de Abraão, já na velhice dele, na velhice da esposa de Abraão, Sara, nasceu Isaac. E de lá para cá, nunca parou. Uma história, como comentei, muito impressionante a do povo judeu, e ainda continua, está contando, está andando, né? Mas nunca faltou descendente a Abraão. Ou seja, há 4.000 anos isso aconteceu, e essa descendência vai se somando, então é uma quantidade muito grande de gente. Não significa que é o maior povo sobre a terra, apesar de que muitos povos já surgiram e desapareceram, mas existem povos muito antigos também, de muito número também, mas não anula o fato de que Deus prometeu aos judeus uma descendência enorme, e aí está até hoje. Aí chega Balaque: Balaão, quanto você quer? Diga aí o cheque para destruir Israel. Amaldiçoar de maneira tal que Israel desapareça do mapa. Era o plano de Balaque, claro, destruir Israel. Aí você pode imaginar a lista de pessoas poderosas ao longo do tempo que tinham ódio a Israel e com o desejo de que Israel não existisse. Não poderiam fazer muita coisa para destruir esse povo, especialmente porque eles estavam espalhados pelo mundo inteiro, depois do 70 depois de Cristo, mas muito perseguidos, pelo menos em muitos países, muitas vezes, quando eles precisavam dos judeus, da inteligência deles, muito acima da inteligência humana normal, que é incontestável isso, e da riqueza deles e tudo mais, muitos poderosos bajulavam os judeus. Mas quando havia o menor problema, culpa dos judeus. Aí vinham os pogroms na Rússia, e vinham perseguições em todos os lugares, ao longo de 2.000 anos tem sido assim. Aí aparece um: se eu vou destruir, é os judeus da terra, começando com a Alemanha e nos países que ele viria a conquistar, que conquistou muitos países. Obviamente, estou falando de Adolf Hitler, que resolveu destruir os judeus na face da terra. Só isso, era a missão dele. Tolice, delírio, e ele fez discursos que ia estabelecer um reino que ia durar 1.000 anos, o reino dele, deles. Durou 13, depois desse discurso dele, com 13 anos estava tudo destruído, a Alemanha destruída, e ele próprio morto, queimado por ordem dele próprio. Então, ninguém vai destruir Israel. Isto está assegurado pelo próprio Deus. Curiosamente, vai haver uma inversão dessa questão de Israel ser um povo perseguido, que ainda hoje é. Hoje, Israel está aí, desde 1948 está aí, você com dificuldade vê no mapa Israel. Se for um mapa mundo pequeno, você não vai ver Israel, não. É um ponto. Aí tem Israel e uma seta. É aqui, esse negocinho aí chamado Israel. Se o mapa for um pouquinho maior, você vai ver uma coisinha. Isso é Israel e um país absolutamente importante no mundo, por vários motivos. As maiores empresas do mundo têm fábricas lá, instalações lá, e importavam uma quantidade enorme de mentes brilhantes na área de informática, na área de inteligência artificial, tudo. Depois resolveram isso, alguns anos, algumas décadas atrás, depois resolveram, foi o contrário, nós vamos colocar logo as nossas indústrias lá. Então, tem todas as empresas que vocês conhecem de tecnologia, todas têm instalações enormes em Israel, por causa do absoluto brilhantismo deles. Eles têm bomba atômica. Leia um livro, leia alguma coisa sobre a instalação deles de bomba atômica, como é que eles fizeram isso aí lá. Não é muito politicamente correto, não. Vou logo dizendo. Não são crentes, mas enganaram todo mundo que puderam, inclusive o presidente dos Estados Unidos, para começar. Aliado deles. Mas não importa. São absolutamente, extremamente inteligentes, sagazes e apaixonados por Israel, não no sentido cristão, mas no sentido bíblico, sim, porque são pelo menos um pedaço da Bíblia, no sentido de que são descendentes de Abraão e tudo mais. E é um povo que está o tempo todo na mídia, direto, odiado, de uma maneira geral, pela mídia, no mundo inteiro, hoje é um povo odiado. Já teve guerras em que vários países ao redor, vamos destruir Israel, aí foi quase o contrário, Israel causou um estrago enorme deles, e a mão de Deus é altamente visível em muita coisa disso, não podemos dizer em cada detalhe, né? O primeiro-ministro espirrou, foi Deus que fez uma profecia se cumprir, então também acho que não é assim, mas Deus está absolutamente interessado com o povo de Israel, muito mais do que interessado, é o povo eleito dele para desempenhar um papel enorme que ele queria, que era ser um povo modelo nesta terra. Israel nunca foi, vai ser. Isaías 49, 22, assim diz o Senhor Deus, falando do tempo do milênio. E vocês estão bem instruídos, porque eu dediquei 8 pregações só ao milênio durante as 75 de Apocalipse recentemente aqui. Então, vocês são doutores nisso. Assim diz o Senhor Deus, eis que levantarei a mão para as nações e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles estarão os teus filhos nos braços e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os teus aios e rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. Deus falando com os judeus. Saberás que eu sou o Senhor e que os que esperam em mim não serão envergonhados. É bonito demais, é fantástico, é espetacular isso. Ah, mas isso aqui era puramente metafórico. Fique à vontade para pensar assim. Ah, mas é isso aí. Iria ser cumprido se Israel tivesse sido fiel a Deus e tal, mas mataram Jesus, o Messias e tal. Não tem nada de condição assim nas Escrituras. Não vemos nenhum tipo de condição. Muitíssimo ao contrário. O que vemos é promessa, garantia de Deus, de que a palavra dele não cai, não é vazia e se cumpre. E nós temos passagens claríssimas, como essas, garantindo que o povo judeu ainda vai ser o povo mais importante desta terra. No final do versículo 10, para variar, tem algo muito misterioso de Balaão. E eu vou terminar a pregação aqui. Quando ele diz assim, olha o que ele diz no versículo 10. Que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o dele, quer dizer, o justo. Balaão se converteu. Homem, não diga um negócio desse, por favor. Porque tem crente que alguém fala em Jesus, é irmão. Falou um pouquinho mais bonito, e quando chora, aí que é irmão mesmo. Irmãozão mesmo, chorou. Quando fala em Jesus Cristo e tudo, e o tamanho dos adesivos nos carros e tal, hoje já mudou, já é outra coisa, já é tudo nos aplicativos, vai mudando. Balaão não se converteu coisa nenhuma. Novo Testamento, desmascara Balaão. Nós já vimos isso. Então, pastor, explique isso aí. Eu não sei direito. Eu vou dar duas opções. Se você quiser vir com a terceira, estou às ordens. Porque quando eu falo assim, são sugestões. Não dá para dogmatizar. O que é exatamente que Balaão quis dizer com isso? Não sei, precisamente. Mas duas opções que geralmente os estudiosos do livro e tudo sugerem. Primeiro, nesse momento, Deus teria deixado de obrigar Balaão a dizer exatamente o que ele, Deus, queria. E nesse ponto, liberou Balaão para expressar um sentimento pessoal. Nesse caso, Balaão teria abertamente, deseja abertamente de ser um dos justos. Talvez no sentido de um judeu que estava debaixo de tão grandes bênçãos que ele estava vendo que o povo judeu tinha da parte de Deus. Então seria o caso de um homem extremamente ganancioso que ele era, que não amava as coisas de Deus, mas querendo usufruir as bênçãos de ser alguém de Deus. Então não seria uma questão de uma fidelidade que de repente invadiu o coração de Balaão numa vontade sincera. Seria um desejo mental. Real, mas mental, interesseiro, como um criminoso preso, que deseja ser livre, deseja muito ser livre, fala muito da liberdade, se eu for livre, como é bom, a liberdade, gosta. Aí, de repente, ele é solto mesmo e comete tudo de novo. Então, era uma vontade de estar numa outra situação, mas não aprofundando e dizer, eu quero ser um homem correto com a sociedade, eu quero ser um homem decente, eu quero ser um homem de acordo com a lei. Não, a liberdade é um espetáculo. Então, eu queria usufruir bênçãos desse Deus. Se aconteceu, de fato, Deus ter liberado, no meio das palavras que Deus mandou Balaão dizer, se ele liberou Abraão para dizer isso, não sei. Agora, que é tipo do ser humano, ou falar de coisas maravilhosas que Deus promete a quem lhe obedece e também fica com vontade de usufruir, é típico. Não é nenhuma novidade isso. Como eu disse, está cheio de exemplos como Balaão ao nosso redor, para onde quer que você olhe. Mas a vontade simplesmente egoísta, superficial. São pessoas que se dizem crentes ou cristãs e não se dignam mover uma palha para agradar a Deus e nem para servir a Deus. Porque agradar a Deus está bem pertinho de servir a Deus. Não busca nem mesmo conhecer a Deus um pouco melhor, nem aprofunda na palavra de Deus. Nada, não faz nada. Agora acha bom quando ouve o crente vai para o céu. Meu caso, beleza. Mas é bom cada crente, ou que se diz crente, examinar o próprio coração. E por que eu me identifico como crente? Por que eu gosto de dizer que sou crente? É para usufruir as bênçãos de um crente? Isso deve todo o tempo estar na cabeça de cada um de nós, irmãos. Cada um de nós. Claro que pessoas assim vão ficar só na vontade. Só na vontade de usufruir coisas de crentes sem serem crentes, como aconteceu com Balaão. Pode desejar até morrer, Balaão, ser justo. Você não vai morrer como um justo. E você vai ver a morte dele. Não, não hoje. A segunda opção, eu dá vontade de dizer que é a mais provável na minha maneira de ver, mas é muito pessoal e eu nem sei se é mais provável, não. Eu não sei se eu tenho base para dizer isso, não. Mas a ideia seria que Balaão continuava falando totalmente sobre a influência de Deus, ou seja, Deus não liberou a Balaão para expressar a sua vontade pessoal, Deus colocou no coração e disse assim, diga isto, porque eu estou mandando, contrária à vontade do homem que lhe contratou, Balaque, diga o que eu quero que você diga. Então, nessa hipótese, continuou esta situação, então Balaão disse como mero porta-voz de Deus, não como uma coisa pessoal, como a vontade dele. Não, a essa altura a vontade de Balaão e o que ele queria, o que ele não queria, já está, como disse, muito confuso, porque ele disse, só ia dizer o que Deus dissesse. Por outro lado, ele sabia que o contratante dele queria que ele amaldiçoasse, e ele realmente abençoou em vez de amaldiçoar, tudo muito confuso. Por isso é que é difícil a gente explicar o que, que aconteceu, e Balaão dizer que queria morrer a morte dos justos. Nesse caso, a explicação seria algo como Deus quis encaixar na profecia de Balaão a ideia de que para gozar bênçãos de Deus, não é necessário ser judeu, que ele não era Balaão. Basta ser justo, basta ser fiel a Deus. Quer bênçãos minhas, não precisa ser parte desse povo aí que eu escolhi para mim, que eu santifiquei, não precisa. Talvez. Então fica implícita aqui a ideia de que é correto para qualquer pessoa, sendo do povo judeu ou não, querer, desejar morrer como justo. Quem não gostaria de morrer como justo, como alguém aprovado por Deus? Então, de fato, não há melhor para o ser humano do que se tornar justo diante de Deus e morrer tranquilo. É lícita a vontade. Só que nós sabemos, hoje, que só há uma maneira de você morrer tranquilo diante de Deus, é sendo de Cristo, morrer como filho de Deus em Cristo. Então, versículos 11 e 12, eu comento na próxima pregação, que é a reação de Balaque, que não gostou de jeito nenhum do que Balaão disse, claro, e logo a continuação da tentativa de Balaque de colocar Balaão para amaldiçoar Israel. Vamos orar, que Deus nos ajude com essas lições. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelos exemplos, obrigado pelos alertas, de fato, e pela existência de Israel ao nosso lado aqui. Somos privilegiados em assistir o que estamos assistindo. Cada um pode pegar um avião e ir para Israel hoje, vários aqui já foram, inclusive, e ver lá tudo funcionando, e sabemos que Israel vai enfrentar tribulações enormes ainda, vai ser ameaçado de deixar de existir como nação, vai chegar perto. Perto no sentido do tamanho da agressão que ele sofrerá em guerras, mas sabemos que tu o salvará como povo e todo Israel será salvo, e tu vais instituir um reino de 1000 anos nesta terra com o teu filho judeu, Jesus Cristo, para fazer cumprir as profecias que absolutamente não vão cair em terra. Obrigado por esse privilégio e nos ajuda a entender o que é ser um santo e procurarmos viver cada vez mais com essa ideia de que fomos eleitos por ti e isolados, não no sentido de contato, mas no sentido de comunhão, no sentido de rebaixamento de atitudes más. Que o teu Espírito Santo nos ajude a sermos santos, não somente por termos sido separados, mas no aspecto de querer viver como santos, ou seja, viver como tu que és santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.